definir terrorismo. Tal como se está posto hoje, terrorismo não pode enquadrar as organizações.
Eu só queria dizer que, a despeito dessa informação que a gente deu, da declaração do Flávio lá nos Estados Unidos, a fala repercutiu bastante no meio político, mas ainda não temos uma resposta oficial do governo federal até o momento.
Sim, eu acho que o Henrique pode responder.
Não, eu só quis fazer esse corte, Henrique, me desculpa te cortar, que assim, não adianta eu querer, eu quero que seja organização criminosa terrorista. Não é o meu querer, não é a vontade, né, do presidenciável, é a vontade da legislação. Compete privativamente à União legislar a respeito de inúmeras matérias, entre elas o direito penal, tal como está lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Agora, eu sou a favor da organização? Não. Eu sou a favor do PCC? Não. Mas não é goela abaixo. E ali, né, assim, com todo o respeito, ele fala para os seus, né? Ali eu acho que ele peca no sentido de empurrar essa responsabilização de ausência de definição terrorista para o atual presidente. Então, assim, que sejamos justos, né, nessa ponderação. Agora, claro que não poderia ser diferente. Ele está falando ali para uma pauta da direita. Aí eu tento entender.
É um grande evento. E nesse momento o Henrique ganha uma aliada de força máxima.
Já vou ser xingada, né?
Não é uma aliada da esquerda, né? Porque o que ela falou aqui são fatos. Então, ela está trabalhando com verdades e ponto final. E são as verdades que a direita tem dificuldade de aceitar, mas são verdades. O que a direita quer, indo lá para os Estados Unidos, falando tudo, a proposta de segurança pública que eles têm, é totalmente baseada em intervenção estrangeira. Eles querem colocar os Estados Unidos aqui dentro com base militar e tudo mais, para tentar fazer uma segurança que, para mim, é a prova da própria incompetência. Porque você terceirizar... Hoje, a direita no Brasil, com todo o perdão da palavra, parece que tem um fetiche no Donald Trump, é absurdo. Eles querem o Trump aqui no Brasil com base militar, eles querem o Trump mandando aqui no Brasil, eles querem o Trump sancionando o Brasil.
É muita gente.
E eles mesmos, pelo Brasil, nada fazem. Inclusive, passam a maior parte do tempo, tem até um deles aí, que eu não vou citar o nome, mas que vive nos Estados Unidos conspirando contra a própria pátria, se dizendo um autoexilado, né? Ele se diz exilado, mas na realidade é um autoexílio que ele fez. Com dinheiro e tudo mais. A vida dele lá, que ele diz que tá difícil, tá mais fácil do que a vida de muita gente aqui. É. Mas a direita hoje...
Rapidinho, só fazer um parênteses, mais uma vez aqui, Henrique, que ao contrário, talvez, do lado que você atua e defenda, né, generalizar uma coisa muito perigosa, né, dizer que todos os policiais, todos os professores, a direita, não, a direita ela tem várias representações, vários pensamentos, ao contrário, né, de às vezes outras frentes, pode discordar entre si, pode pensar de uma forma e de outra, e o nome disso é diálogo, democracia, né, consciência. Então, assim, eu, por exemplo, nunca escutei ninguém da direita que eu participo ali, principalmente o centro-direita, dizer assim: eu quero uma base militar dos Estados Unidos aqui no quintal da minha casa. Não, eu nunca escutei isso. Então, eu acho assim, segurança pública é uma pauta delicada no Brasil, né? Independente da opinião, é uma coisa que a gente precisa, sim, de ações contundentes, fortes. Claro que o legislativo, infelizmente, no Brasil, às vezes se omite nessas medidas, mas o governo também tem um papel crucial. Então, a gente, né, politizar um tema tão importante no sentido de reduzi-lo a simplesmente não, é porque ele idolatra um outro presidente ou não, é tornar muito pouco importante algo que hoje a gente não consegue sair na rua e às vezes tirar o celular do bolso com medo de ser assaltado. Então, eu acho que são assuntos diferentes.
Outra coisa que precisa ser mencionada nesse sentido é que a geopolítica ela é uma coisa muito mais complexa do que meramente. Veja bem, eu quero uma base americana no meu quintal. A coisa não é bem assim. A gente, inclusive, vê isso pela própria base da esquerda, que mandou os seus militantes e os seus parlamentares para Cuba para fazer cursos e demais formações, tá? Então, a gente sabe também que eles querem, eles receberam aqui Nicolás Maduro, entre outras coisas. Mas daí eu vou concordar no sentido de que quem tem que legislar sobre esse assunto é o Congresso, mas o Flávio está num evento que se chama CEPAC Internacional, é um evento político. E ele precisa sinalizar para os seus iguais o que ele pensa. Hoje, as facções criminosas brasileiras não são só mais um problema do Brasil, eles são um problema do mundo. Por quê? Crescimento em Portugal, colaboração com o Houthis e com os Hezbollah. Então, quando a gente entende esse cenário, que também é global, a gente entende a necessidade de ter uma discussão séria sobre
no
isso.
No mínimo, uma situação estressante. Como é estressante o nosso sofá da discórdia democrática? A gente vai falar muito ainda sobre isso, sobre estresse no trabalho, como lidar com isso. A gente tem muita coisa aqui no nosso Morning Show. Tem também uma pergunta importante para você. CPMI acabou em PIT, CPMI do no INSS acabou pior do que pizza? CPMI são importantes gastar energia, tempo, dinheiro, eletricidade, combustível para discutir esses problemas ou não? São importantes sim. É preciso falar sobre problemas brasileiros? Quero saber sua opinião. Quero sua companhia daqui a pouco. Rápido intervalo no rádio e na TV e a gente volta com muito mais quentura aqui no nosso sofá da discórdia democrática.
Jovem Pan Morning Show.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Jovem Pan.
Voltamos para a rádio nesse momento. A gente está falando sobre estresse no trabalho, na vida de todo dia. E foi. Fala, Rick.
Vou fazer uma pergunta aqui para a doutora. Olha, é mais estressante no cenário, né? Claro, não vou citar nomes de ninguém, mas é mais estressante ficar preso na prisão ou em casa? Realmente é menos estressante ficar preso em casa?
Doutora, não dá bola, não. Sabe por quê? Ele tem um fetiche. Não, esse é o fetiche
dele. A solidão não é
do humano. O ser humano é um bicho extremamente gregário, né? Tem Nelson Mandela, é maravilhoso quando ele fala justamente de como é a experiência na prisão. Então, seja em casa, seja na prisão, a solidão não é do humano e isso prejudica
na mansão
muito.
Também.
É não importa
coisa.
Onde, não mas, importa.
Gente, o estresse na vida de todo dia, quem é que nunca passou, né? Aquele aperto, aquela agonia, né? A nossa determinada repórter Jéssica Nunes foi às ruas de São Paulo para entender como as pessoas lidam com o estresse no ambiente profissional, sem perder as estribeiras, isso é importante. E nem o emprego, vamos acompanhar.
O Morning Show veio às ruas para saber, quando bate o estresse no trabalho, o que as pessoas fazem?
Particularmente, a minha atividade é bem gostosa de fazer. O que estressa é o relacionamento humano, porque a gente tem que escolher as palavras, tem que sempre pedir algo. Então, nesse mundo de hoje que a gente quer resolver tudo sozinho, quando a gente tem que pedir alguma coisa ou depender de alguém, a gente se estressa. Tento recuar um pouco, dar uma distraída, me desconectar, ficar isolado. E aí, quando eu tô um pouco mais calmo, eu retomo o que eu deveria ter feito antes. A gente tem impulsividade, então fala mais do que devia, né? Então é pedir desculpa, escolher melhor as palavras, ou então esperar o melhor momento para tentar falar com outras palavras aquilo que você feriu alguém antes ou que usou de algo mais agressivo. Então, já aconteceu, mas a gente repensa e escolhe o melhor momento para resolver.
Eu brigo muito, eu discuto muito, eu falo mesmo na cara da pessoa.
Olha, eu dava uma saidinha, né, tomava uma água e ali eu respirava um pouco, saía para tomar um ar também, uns 5 minutinhos ali, me ajudava bastante. Inclusive, fui pro banheiro chorar, mas já teve essa vontade de chorar, de gritar, mas aí a gente tem que manter a calma, né? Sair um pouquinho ali pro banheiro, chorava um pouquinho e voltava.
Eu tento primeiro respirar e não levar nada pro pessoal, porque eu sou uma pessoa muito intensa, então às vezes a gente costuma no dia a dia levar algumas coisas, algum embate pro pessoal e na verdade nunca é no pessoal, né? Tá todo mundo ali vivendo o mesmo tipo de estresse, porque o capitalismo hoje em dia gera isso, é natural, então eu acho que primeiro de tudo é respirar e não levar isso pro pessoal, porque na maioria das vezes não é pessoal. Tento não descontar, mas às vezes eu acho que é muito comum a gente acabar levando aquele estresse do trabalho para nossa casa, né? Então eu tento não fazer isso.
Eu fico mais agitado, mas eu mantenho tentar a calma ali para não piorar mais as coisas. Eu, geralmente, quando eu não se pego na palavra de Deus, eu começo a cantar, ou mesmo sem saber, ou contar, para tentar ficar mais calmo.
E aí? Você segura ou desconta depois? A gente quer saber. E é com você, Fernando.
Boa, Jéssica Nunes. Boa. Olha só, queria pontuar aqui duas questões. Um senhor falou no fim aí, é cantar e contar. Contar isso. Até 10. E a outra moça diz, na maioria das vezes, não é pessoal. Acho que essa é a dica de ouro, não?
Essa é a dica de ouro. Nunca é pessoal. E a gente tem que... não tem essa, eu vou separar, né, o profissional... Não vai separar, né? As tuas emoções estão embutidas dentro de você. Mas não é que você não é tão importante assim que o outro realmente está fazendo aquilo tudo para você. Então é isso mesmo, respira, eu brinco, conta até 10, nem que seja em algarismo romano e inglês para dar tempo de você se acalmar. Porque também, nem ficar calado e nem jogar tudo na cara, como outros falaram, de volta, eu sou impossível, eu falo mesmo, uma hora vai acabar perdendo o réu primário, que não é legal também. Então, de alguma forma, a gente só resolve o problema quando a gente enfrenta a fonte de estresse. Mas para fazer isso, a gente tem que estar com as emoções muito bem trabalhadas.
E chorar no banheiro, como alguém disse?
Sim, nunca. Eu já. Qual o problema? Melhor chorar no banheiro do que você sair cuspindo marimbondo na frente do outro. Isso não é legal, não ajuda a resolver a briga.
Também de descontrole assim, emocional, né, doutora?
Sim, eu acho... tal da inteligência emocional. O problema da inteligência emocional, que ela nunca disse assim, não se emocione. Ela disse o seguinte, adeque a sua emoção à situação que você está vivendo.
Mas eu posso discordar, ou pelo menos aprofundar, doutor, quando você disse que nunca é pessoal. Eu acho, sim, que tem, às vezes, algumas relações que
quando deteriora, claro.
Pessoal, né?
Sim, quando deteriora, sim. Mas, por exemplo, um gestor pedir alguma coisa para um colaborador aos 47 do segundo tempo, não é porque ele esperou aquele momento para que ele peça isso. Muito provavelmente tem uma pressão acontecendo e ele está só repassando. Tá certo? Não, mas não é pessoal. É uma outra coisa. Aí é um problema da gestão. Mas não é porque é você.
Eu sou do time das pessoas que acham que às vezes tem perseguição sim, tem implicância sim. Não é comigo, não. Não é comigo, não, doutor. É a realidade. Quem está nos ouvindo e assistindo, a gente não precisa concordar 100%. Existe sim chefe que pega no pé, que escolhe alguém da equipe para perseguir.
Tem que ir lá e conversar.
Mas precisa consultar com a senhora primeiro, então, para ter essa inteligência emocional.
Essa dica da doutora é muito importante, porque é quando a gente se dá menos importância, a gente dá menos importância também ao problema como um todo.
Consegue, de alguma maneira, controlar a tal da emoção para endereçar a conversa difícil, mas ela é necessária. A dificuldade é sua. Se ela é necessária, vai lá e enfrenta. Você só resolve o estresse enfrentando a fonte de estresse, não tem outro jeito.
E um pouco também, né, doutor, eu percebo assim, eu já fui muito mais reativa, até pela minha profissão, enfim, uma delas, né, que eu exerço, mas eu acho que um pouco é o controle sobre si. Como o Fernando falou, eu ratifico o chancelo. É a questão da gente se dar a devida desimportância. Não estou dizendo que nós não sejamos não importantes. Estou dizendo que nem tudo é sobre nós.
Não é.
Você tem a doutora aqui para evitar dar problema, e se der problema, tem a outra doutora aqui para solucionar o problema.
Resolve o réu primário. Exatamente.
Se não dominar a inteligência emocional,
resolve. A gente vai fazer um bem bolado aqui. Ó.
De um lado, inteligência emocional, outra, inteligência criminal, e aí tá.
A gente resolve tudo.
As pessoas são muito nervosas, muito a ferro e fogo,
muito,
né,
agressivas, de alguma maneira, mas isso tem a ver com essa questão. O estresse, quando ele é constante, ele atua de uma forma negativa em duas áreas do cérebro. Você para de aprender com o erro e você para de controlar a emoção. Então, a pior coisa que pode acontecer com o indivíduo é essa tal dessa pressão constante.
Mas não a pressão funciona. Constante, quando a gente fala de dinheiro que deixa de entrar, de dinheiro que escapa ali de uma oportunidade, a gente está falando de estresse. Eu queria trazer um dado aqui sobre a redução da jornada de trabalho.
Ai, que
discussão
delícia.
Brasileira muito presente no nosso dia a dia, né? Tem uma informação da Federação de Comércio de São Paulo que o custo extra na folha de pagamentos pode chegar a 158 bilhões de reais.
Sim.
Caso a jornada caia de 36 para 36 horas.
Sim.
É estresse maior que isso?
É para o empresário, não. E na minha modesta opinião, aí sim, esta é uma pauta eleitoreira, tá? E essa é capaz de vir, sim. Eu não tenho a menor dúvida.
Eu quero dar um tchau pro pessoal da rádio. Boa semana para vocês.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan.
Time for joking. There's a hole. Vai se fuder, pô. Pegou dinheiro emprestado, agora tem que pagar.
Eu não tô falando que eu não vou pagar, meu. Tô falando que agora eu não tenho grana.
É, experimenta me dar o calote pra você ver.
Droga. Se eu ganhasse bem, eu nunca teria pedido dinheiro emprestado pra você.
Ô, posso saber que bagunça é essa aqui na minha empresa, ó? Que papo é esse de que não ganha bem, meu?
Doutor Pimpolho, todo mundo sabe que o nosso salário aqui na empresa é defasado. É bem abaixo do mercado.
Ah, é? Engraçado. Mas o seu colega aqui tinha dinheiro guardado pra te emprestar, né, meu? Então parece que eu não pago tão mal assim, né? É, doutor Pimpolho, eu tinha dinheiro guardado, mas era de uma herança que eu recebi de uma tia. Se fosse pra contar só com o salário que o senhor paga, eu jamais teria dinheiro pra emprestar, né?
Mas se foda. Até parece que eu pago mal assim, meu.
Quer ver, ó? Vou fazer um teste aí, ó. Aí! Quem tá endividado aí e teve que pedir dinheiro emprestado?
Eu aqui, ó.
Eu aqui.
Eu também.
Gente do céu, todo mundo levantou a mão, inclusive eu.
Não, meu. Isso não tá certo, ó. Todos os funcionários fazendo empréstimo, meu. Vamos resolver isso agora, ó.
O senhor vai dar um aumento?
Vai pagar o dissídio?
Vai pagar bônus no final do ano?
Ah, claro que não, né, meu. Eu vou abrir uma linha de crédito pra emprestar dinheiro pra vocês, meu. Anota aí, ó, Slidy. Juros de 18% ao mês e desconto direto na folha de pagamento pra evitar inadimplência, meu. E ó, de hoje em diante, ninguém mais vai passar aperto aqui na minha empresa, meu.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Detectado.
Humor iniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás. Escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Ô louco, bicho. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meus paralisados pelo amor. Tudo bacana com vocês? Tudo certo? Estamos de volta aqui, mais um alucinado programa Pânico pelas insinuantes plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa formado por homens brancos, riquíssimos, tóxicos.
Sim.
E paus mandados.
Bastante.
Hoje é dia de trazer um pouco de cultura e inteligência para todos. Vamos para a Rinha de Pensadores com eles, Professor Vila e Mário Serve Costela. Vai lá, Costelão.
Olá, Emílio e puxadores. É. Carroça desse programa. Hoje está sendo um dia de veras difícil para o meu ser. Comecei a fazer a dieta do Pedro Pascal. Pois sempre que vou comer algo, penso no Pedro Pascal e prefiro não comer. Vamos à reflexão do dia. Lembre-se, na vida, desistir é para os fracos. Faça como eu e nem tente nada. Cuidado com o colesterol, fiquem com Darwin e agora é com esse velho babão.
cara, só o que me faltava agora. Mama Brusqueta me ofendendo, é inacreditável, claro. É um prazer estar nesse quadro aqui, afinal eu sou um posto de cultura. É um prazer pra vocês me ouvirem aqui, né? Um constituinte, um iluminado, o mais querido da Jovem Pan, praticamente o Aristóteles brasileiro. Mas graças à burrice do povo, não estou eleito. Não votaram em mim, ficam votando em forasteiros. Hoje eu sou acompanhante e youtuber da melhor idade, claro, né? Vamos a essa porcaria de pensamento do dia, Reginaldo, que eu tô sem paciência hoje. Quem cala nem sempre consente. Apenas não querem discutir com alguém chato pra cacete igual você, que é bolsonarista. Até logo aqui, seus leigos, que eu vou tomar um conhaque aqui e assistir a TV Câmara, porque eu deveria estar lá. Pode seguir.
Muito bem, vamos agora pra agenda dele. É o melhor stand-up comedy do Brasil, o famoso ator do filme A Espera de um Kebab. É o nosso morgadinho Rogério Morgado. Diga lá, morgadinho.
É o gordinho.
Quem é esse rock'n'ball, hein?
Hora dessa. Ai, que alegria, pessoal. Tudo bom? Como vocês estão? Só alegria o final de semana? Como vocês passaram? Tudo bem? Negócio é o seguinte, toda quarta-feira tem o Morgadão em São Paulo. My Fucking Comedy Club é a melhor casa de comédia de São Paulo com o show do Morgadão. Então você entra no clubedoingresso.com, adquira o seu. Não pode nessa quarta, vem na outra ou na outra ou na outra. Você que tá vindo de fora de São Paulo, já adquire o seu ingresso. Daqui 2 meses já tá lá no Clube do Ingresso pra você se programar e adquirir o seu, tá certo? Negócio é o seguinte, Morgadão, agora dia 2, em Rio Claro, os últimos ingressos pra você curtir o Morgadão, quinta-feira, Rio Claro, simpla.com.br. No sabadão, dia 4 de abril agora, São José do Rio Preto, tem show do Morgadão, show solo aí no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. E você de São José do Rio Preto, é o bilheteriaexpress.com.br. Jovem Pan Rio Preto dando uma força, divulgando o show do Morgadão. Corre pra comprar compra hoje, porque vai esgotar. A última vez que eu tive aí, ingressos esgotados. Então, entra lá na Bilheteria Express e compra o seu, tá certo? Dia 9 na Granja Viana, tem show do Morgadão com Capela e também o Edgar Agostinho, que você compra também no Clube do Ingresso. Dia 12 em Barueri é pelo Simpla. Dia 24 de abril, São José dos Campos, Teatro Colinas, compra na bilheteria do teatro, tá certo? teatrocolinas.com.br. Entra lá, adquira o seu, não fica de fora, que São José também sempre esgota. E hoje a gente tá abrindo vendas do show solo do Morgadão, dia 1º de maio, Presidente Prudente, Teatro César Cava. E no dia 2, em Tupã, Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes. Então, vendas abertas hoje para Presidente Prudente e para a cidade de Tupã. E esses dois também você compra na bilheteriaexpress.com.br, tá certo? Para contratar o Morgadão ou para patrocinar, fala assim: Morgado, eu sou de Presidente Prudente, eu quero patrocinar o show. Eu quero ser o patrocinador desse show. Você manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Tanto para Presidente Prudente quanto Tupã, seu Zé dos Campos, quer patrocinar? Quer que gordinho anuncia você no show? Manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br. Obrigado, Emílio, que alegria.
É isso aí, Morgadinho. Fábio Gueré também tem apresentações aí nessa semana.
Opa, Emilião. Dia 10, sexta-feira maluca. Florianópolis, estou chegando lá no Floripa Comedy, já corre, garante seu ingresso no pensanoevento.com.br. showzaço, show novo, inutilidade pública, show muito bacana, e ainda vai ter abertura especial de Xoxin Santos, que é um humorista muito, muito bom da ilha e do cara que tem o melhor nome de humor do mundo, que é o Tijolo Matias, e é o nome do cara mesmo. Então, abertura dessas duas feras, não perde, entra lá, pensanoevento.com.br, e segue também, @FábioGueré, tudo bonitinho, e é isso aí, Floripa, chegando aí dia 10, hein? Bora que bora, valeu, Emílio!
Muito bem, aquele momento especial nesse programa, senhoras e senhores, eu vejo aqui Rafael de Assis aqui com a gente, a Yara Campos, Heavy Metal aqui está, temos também o Moisés Santos, que é um petista de primeira linha. O Socorro Coelho de São Luís do Maranhão e o Lorde Carreteiro está aqui com a gente também.
É o primo.
Porque chegou a hora de homenagear quem nos ajuda a comprar picanha. Quem admira nossa inteligência e má vontade. Chegou a hora de nossa audiência. A Majestade. Yeah!
Vossa Majestade de hoje é de Sampa e manja tudo sobre a rebimboca da parafuseta. O cara é um mecânico fera e apaixonado por carros e pela dona Kátia Maria. Aplausos para Alexandre Macris.
Fala, Macris.
Olá, tudo bem?
Como é que tá? Olá, tranquilo? Filho. Tá beleza, tá funcionando beleza. Tudo certo?
Tudo bem, graças a Deus.
Pô, muito obrigado tudo pela bem. Sua presença aqui hoje. Você é mecânico?
Sou mecânico.
O que você acha dos carros elétricos?
É, nós estamos falando sobre mecânica.
Mas carro elétrico...
Ah, mas...
Tem mecânica também.
Não tem mecânica carro elétrico?
É verdade, tem. Ah, eu sinceramente, eu sou das antigas, sou do tempo do papai, né?
Oh, tempo do então, Velho Testamento. É, papai velho gostava daquele giclê, né? Tinha que limpar
carburador,
afogador. Isso. Você guarda aquele cheiro de gasolina. Fusca com aquele cheiro de gasolina.
Tirar o cachimbo do Fusca. Exatamente. Trocar na estrada, né? O cachimbo.
Porra.
O cachimbinho. O
cachimbo.
Né?
Isso.
É verdade. Eu sou desse tempo, olha, cara. Eu não sou muito chegado.
Não gosta da modernidade.
Não canto nesse tempo.
Mas você é mecânico ainda, Cozinho?
Sou mecânico ainda. É.
Boa. E você mora onde, querido?
Eu sou da Vila Matilde.
Vila Matilde aqui, ó.
Vila Matilde.
Um clássico. Toco.
Opa!
Isso.
Do tempo do papai,
inclusive. Do tempo do papai, é muito na Toco.
Pilequinho ali. Pilequinho.
A Toco era um clássico,
tinha
né?
Uma festa. Demais.
Na praça ali.
A praça da Toco. Você levava quase meia hora para dar uma volta na praça de moto.
Exatamente. Exatamente.
Uma vez eu bebi e caí de cima do leão.
É. Rua Dona Matilde. Não é isso?
Matilde, exato.
Exatamente.
Isso mesmo, isso aí, Praça da Toco.
É legal, a Zona Leste é um lugar bacana, né?
Bacana. É. Até hoje é chamado Praça da Toco, apesar que há muitos anos...
Até hoje é Praça da Toco.
Até hoje. Todo mundo conhece como Praça da Toco lá mesmo.
Você chegou a conhecer a Toco?
Conheci.
Do William Krumfli. William Tobal e Romualdo.
Tobal?
WTR. Era o WTR, é o William Tobal e Romualdo.
Donos
do evento da... Pô, Tobal é dono de tudo.
De tudo que é evento de São Paulo.
Quem entretenimento, o Tobal tá lá.
Tobal, querido Tobal.
Grande Tobal.
Pessoas muito bacanas.
Tobal e Tobalzinho.
Tobalzinho.
É, eu gosto muito deles. Pô, seja bem-vindo. Vou mandar um abraço aqui pra ZL, pra Salve. Zona Leste.
Boa.
Né?
É isso aí.
Vila Prudente, Vila Matilde. Vila Matilde, Tatuapé.
Vila Ré.
Isso, Carrão. Exatamente. Carrão.
Corinthians, Itaquera, Tatuapé.
Se mete não, ô.
Você não sabe. Ele tá falando só o nome da estação de metrô.
Nunca fui pra Zona Leste, pra falar a verdade.
Fui pra Moca uma vez.
O cara é bom. Foi lá em casa. Fui na casa do Alba.
Conhece.
Não, Alba é aqui na Moca.
Na Moca.
Clube Juventus.
8
anos. A Moca.
É o primeiro bairro,
amor. Canoli.
Você acha que
a Moca é Zona Leste, mas é a elite da Zona Leste.
Isso, sim.
A Alba é rico, pô.
Tá, é uma loucura.
Mas seja bem-vindo.
Mandar um abraço pro
Quer mandar um abraço pro
patriarca aí.
Um abraço, inclusive, pedir desculpa pros meus clientes, que eu não tô lá hoje.
Vai atrasar. Carro tudo atrasado.
Aliás, é uma surpresa pra eles, que eu não abri, né?
Como é que chama a sua oficina?
É Mecânica Macris.
Mecânica Macris. Tem na internet?
Tem, mas eu sou meio...
Você engana os fregueses também? Engana, né?
Exatamente.
É. Você cobra mais, finge...
Vai ter que trocar coisa que não precisa.
É.
Eu acho que nessa parte ainda não cheguei, não.
Não?
Não. Mas eu enrolo bem.
Boa. Então entra aí. Se tiver o... Tem o Facebook, tem o seu, né? É só o dele. Alexandre Macris.
Boa.
Olha o Facebook do Macris e tem a oficina. Se você precisar qualquer coisa, que você atende lá?
Ultimamente eu não estou fazendo motor. Motor eu não faço mais porque eu estou trabalhando sozinho e tal. Eu não estou mais com funcionário. Com
então
nada,
tá ruim.
Tá nego preguiçoso. É um mecânico que não mexe no motor.
Ele não quer.
Troca o pneu.
Não, ele não quer mais trabalho.
Nós sabemos como é, né, Emílio?
Quer aposentar.
Sim, claro.
Sim, claro.
Quer as coisas.
Claro. Oi, Emílio. Tá ruim, não. Tá ótimo.
Tá ótimo. Porque, na verdade, assim, eu mexo com suspensão, freio, faço, inclusive, cabeçote e tal. Eu não mexo com motor.
Eu entendi. Você chegou no ponto da vida... Você vai chegar num ponto da vida que você só quer duas coisas.
Exato.
Tempo e dinheiro.
Exato.
A pessoa que tem tempo e dinheiro... Ela é muito feliz. É isso aí que você quer.
Não tenho nenhum dos dois mais, né? Nem dinheiro e o tempo está esgotando, mas tá bom.
Obrigado, viu, Macris? Obrigado, mano, pela sua participação aqui, ó. No Facebook, @Alexandre Macris.
Boa.
Se você quiser participar, é só mandar o seu e-mail para audienciamajestade@jovempan.com.br e o nosso querido Alexandre representando a audiência que a gente tanto preza, tanto gosta, que nos acompanha todos os dias aqui na Jovem Pan. Boa. Dito isso, agora vamos falar de filmes.
Aí sim, opa.
Vamos falar de séries. E agora é aquele segmento do programa, porque agora é pra você, homem que adora fazer amor mordendo a fronha.
Ai, gostei.
Linhagem Geek com Homem-Aranha com corpinho de capivara, André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek, Linhagem Geek, Linhagem Geek, coberta manga.
Como é que é, Sami?
Pililico.
Ah, tá. Bom, é o seguinte. Vamos começar. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. No YouTube que temos informações. Falta pouco pra chegarmos aos 500 dias. Os 500 mil inscritos. 500 dias, né? De novo, vai ter de novo. Bom, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o COI, né? O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele restringiu a participação na categoria feminina e atletas considerados biologicamente mulheres, com a retomada de testes genéticos a partir dos Jogos de Los Angeles em 2028. Agora. Né? Agorinha mesmo. Então, a partir do ano que vem, não vai ter mais aquela dúvida em que se quem estiver competindo com as mulheres são homens ou o que quer que seja. E aí a Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos aprovaram a medida, só a França que não.
Por quê?
A França considerou um retrocesso, meu amor. E aí é o seguinte, aí a gente linka na primeira notícia aqui, dentro da cultura pop, que é J.K. Rowling. Ela não tá... Estreou o trailer do Harry Potter, mas ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí pro trailer do Harry Potter. Ela tá comentando essas decisões e é um grande bug na cabeça dos esquerdistas, porque ela se considera feminista. Ela fala, até ajuda aqui. Eu até ajudo aqui uma ONG feminista aqui, que eu dou dinheiro, só que não é esse feminismo que vocês estão procurando. E ela fez um baita texto que tá na tela aí, que ela disse que nunca vai se esquecer o que fizeram, e colocou até a foto do boxeador, lembra? Do boxeador
que deu
toda aquela polêmica.
Uhum.
Mas ela não tá nem aí. Ela nem fala muito da série que vai ter do Harry Potter. Ela não tá nem aí.
Ela não precisa.
E aí alguns fãs brasileiros estão juntando um boicote. Estão organizando um boicote pra não assistir a série do Harry Potter, pra tirar dinheiro da J.K. Rowling.
Vai quebrar.
Já tá pago, irmão.
Eles prometeram, Morgadão, não comprar mais livro, não assistir nada.
Não assisti.
Nossa, tadinho.
E não ir na Universal
isso,
também.
Que tem um parque
tem
lá.
Tem um parque
do Harry Potter.
Alba,
acho que não vai ser exitoso.
Tadinha, ela vai trabalhar na Dirce.
Queria te perguntar o seguinte.
Diga.
Eu lembro de vários casos de homens biológicos que depois passam por uma transição,
sim,
competindo nos esportes na categoria feminina.
Sim.
Mas eu não lembro. Eu não
do
sei
contrário.
Se teve caso do contrário. Já teve algum
não,
caso?
Não, que eu saiba.
Nos Jogos Olímpicos.
Porque não tem trouxa.
Não tem como, não tem vantagem. Como,
né? Lógico.
Eu acho que a melhor coisa era criar uma terceira categoria.
É, mas.
A categoria trans. E aí.
Não tem. Tem que ser homem masculino e feminino, porra.
Não foi a gente
mais inventando, porra.
Não foi a gente que inventou isso aí.
Isso aí é a vida, porra.
A vida é assim e a partir das próximas Olimpíadas não tem mais isso aí. Vai
acabou.
Ser preto
lembra
no
aquele,
branco.
Lembra
tchau,
aquele
pessoal.
Nadador? Põe a foto do nadador.
O Jumela?
Não.
O Jumela, porra.
Puta grandão.
O Brão.
Você lembra do Google?
Porra!
Vocês não lembram? Aquilo lá era... Não, era...
Lia Thomas. Ele bateu todos... Oh, ele, mesmo, ele bateu todos os recordes das mulheres lá do...
Parece
o
Felca, bicho. Ó o Lia Thomas, ó.
O Lia Thomas em duas braçadas, ele já acabou.
Ó o chumaço. Porra. Ó o chumaço. Ó o chumaço.
Ó a barola.
Hã? Ó o tamanho bela do crau. Então, o que só que acontece? Crau. Agora, não pode mais.
Não pode mais.
Tem que ser
pode.
Masculino.
Pode mais.
E as medalhas vão ter que devolver? Porque teve...
Então,
teve
será?
Vocês se lembram do boxer? Se não me engano, aquele boxeador turco, não era isso? Turco.
Mas falaram que não era. Era biologicamente.
Não,
mas definiram. Esse ano definiram.
Definiram.
Ah, foi.
É. E aí? E agora?
Não sou, não.
É, essa questão devolver a moeda, provavelmente algum candidato vai abordar esse tema aí, porque essa pauta também acabou indo para a política, mas deveria devolver, né? Deveria se, para a lei ser
o
bem
O que fala
bem
aí clara, a informação?
A informação é a seguinte, eles dizem que não, só vai valer mulher biológica, não vale. Tem mais... Eu acredito que eu sou, eu me considero como. Não, é exatamente.
Cromossomo.
Cromossomo na mesa.
X ou XY.
É isso aí. Cromossomo na mesa, você participa. Se não for, tchau, pessoal.
E quanto ao lance da medalha, eu acho que não vão pegar a medalha do que já foi, porque, se eu não me engano, essa questão é a partir do ano que vem, não é?
Porque, se não me engano, no atletismo, os três primeiros lugares eram... trans, né?
Sim.
Não é isso?
Teve o boxe também e teve outras modalidades. Mas isso aí provavelmente...
Salto com vara.
Provavelmente vai entrar em discussão e vai ter alguém que vai sugerir isso.
O que acontece, meu querido, se aparecer... Porque eu acredito que era testosterona. Não tinha? Tinha alguma coisa assim, não era?
Sim, é um valor de testosterona.
Tinha alguma coisa assim, porque o cara fala quando tem a transição...
Sim, sim. Que perde hormônio.
É, sim. Tinha alguma coisa assim.
Eles estavam medindo pela quantidade de hormônio, mas a alegação...
Ainda bem.
Mas estavam... Mas a questão é que o hormônio, os críticos falam assim, não, o hormônio só não define. Porque
é, mas não é só o hormônio, né? Então, você tem a força, você tem os ossos, você tem os músculos, você tem toda a biologia a favor. Não, não é só...
Eu sou a favor do seguinte, tem mais de 18 anos, aceita entrar trans, aceitamos, então vai embora. Pode concorrer.
Boa. Acabou. Pode?
Pode. Eu sou desse princípio.
Sim.
Se aceitou, beleza. Qual é o problema?
Ué. Exatamente.
As regras estão aí
para ser não
seguidas.
É?
Exatamente.
Não, não. Mas não dá para disputar, esse que é o negócio, não é uma coisa...
Não, não. Se aceitou...
Mas é isso que ele tá falando. Se aceitou, então beleza. Bichão. Cada um que não chora depois.
Sim, mas não
já era.
A lei...
Porque não adianta nada. Proíbe e aí depois chora.
Sim.
Vai e depois chora. Sim. Aí chora de um lado ou chora do outro. Aí fica aquela choração.
Todo mundo no começo é virtuoso. Tipo, não, claro que pode, claro que não sei o quê. Aí vai lá e perde, aí começa a choradeira. Então é isso, ou aceita ou não, velho. Não tem meio termo.
Claro, claro.
É isso.
É que nem o negócio da Erika Hilton. Se aceitou lá, aceitou.
Acabou.
Sim. Não aceitou lá, não teve, todo mundo votou. Votou homem, votou mulher.
Então
todo mundo aceitou, beleza. Tá sim. Votado, entra lá e faça o seu papel.
Sim.
Se for ruim, depois muda.
É que na questão do esporte é diferente, né, Emílio? No esporte é mais diferente. Aí, para um cargo público, eu também não vejo nenhum problema nisso aí. Agora, no esporte, você tem já vantagem, já muito melhor do cara que biologicamente é homem, né? Você tem a biologia toda a favor dele, por isso que o Lia Thomas, ele quebrou todos os recordes das mulheres ali em pouco tempo.
Se for por ruindade, a seleção futebol...
mas aí entra essa discussão.
Qual é o critério de ruindade?
Essa discussão.
Eu, particularmente, eu gostaria que a Marta fosse a camisa 10 da seleção masculina, porque
tá
olha...
jogando mais, né?
A gente não tem nada perto dela.
Tá jogando mais.
Muito.
Então, essa é a polêmica que a J.K. Rowling já se meteu.
Não, você que gosta de uma polêmica.
A J.K. Rowling gosta mais do que eu.
Todo dia você traz polêmica aqui.
A J.K. Rowling gosta mais do que eu e melhor. Ela não tá preocupada com nenhum cancelamento que ela não precisa.
O que eu sou contra é ficar chorando. É. Né? Ficar chorando. Aí fica chorando, fica um ano chorando. A turma da direita chora e a turma da esquerda chora.
Briga com o Wagner Moura.
Aí um chora dali, outro chora de lá.
Outra possibilidade.
É uma choração,
bicho. Você pedir pros adversários, falar, vocês topam concorrer.
É isso aí.
Não, foi isso que o Emílio falou. Não,
mas você precisa ter um...
Sim, mas é exatamente, aceitou.
O anuente na hora,
então,
não,
mas
não é pelo comitê.
Mas,
é o cara falar assim...
Mas tem um documentário, Sammy, que muitas mulheres foram coagidas de não poder reclamar, entendeu?
Não pode reclamar.
Não podia reclamar, senão perdia patrocinador. É muito parecido com as outras vertentes ali do cancelamento. Então, tem um documentário que aborda essa questão. Acho que até o What is a Woman, que é do Matt Walsh ali, que é do Daily Wire, que muitas atletas falaram, meu, a gente não podia falar nada, porque senão a gente era ameaçada, perdia patrocínio, porque era a pauta daquela época. Então,
chorando.
Isso foi muito discutido. Mas, pô, imagina, porra, você tem que competir.
Mas entrar
reclamam. Pra competir, não reclama.
Não, mas tem que reclamar.
Depois que perdeu.
É, isso aí.
Não pode. Depois que perdeu, não pode.
Tem mas
que...
a regra é nova. A regra agora, agora. É pra não ter. O único país que quer fazer isso é o país progressista, que é a França.
É a França que não gostou. Esse aí, então.
Esse aí é o boxer. É Turquia. Eu acertei. Olha lá. Foi Turquia que tava aqui. Foi nas últimas Olimpíadas.
Sim, foi mesmo. Foi
que tava aquela confusão. É homem, não. Sim. É trans. Ah, não é trans. Não, eu sou mulher. Ah, é mulher, tal, e não sei o quê, não sei o quê. Argélia é Argélia. Ah, é Argélia. Isso, Argélia. É isso aí.
Põe pra lutar com a nadadora lá. Mas essa discussão agora não vai ter mais, porque já acabou. Tchau, pessoal. Não vai ter mais isso.
Lógico, apanhou.
É, não vai ter mais.
Então, mas a boxer que
apanhou... Não vai ter mais, mas vão chorar.
A italiana que apanhou, ela pode chamar Maria da Penha agora?
Quem chora agora é a parte da esquerda.
Maria da Benga, ela pode chamar.
Pessoal,
que isso,
Samir. Você é uma lei nova.
Você
é um animado.
Você é uma nova lei.
Palavra feia, palavrão.
Maria da Benga.
Palavrão.
Você é professor.
Cara casado.
Cara casado. Graduado.
Casado e feliz.
Tem criança aqui, ó.
Grande parceirona.
Professor,
beijo pra minha mulher.
Você,
minha esposa.
Esposa e mulher e parceirona que a vida me deu.
Você
sabe
professor.
Quem é bom pra resolver isso?
Você Pirico, também é um pau mandado,
se pode ou não transpirico,
vai fazer filé de frango.
Vem aqui. Eu quero saber o que ele acha.
O Pirilico, uma salva de palmas para o Pirilico.
Vamos aplaudir!
Pirilico!
Pirilico! Paga uma fortuna de escola e tem uma semana sem aula. Vem aqui.
O Pirilico.
O problema é o seguinte, Pirilico. Tem homens que viram trans. Você sabe o que é um homem trans? Não, não é gay. É quando ele se vê como uma mulher, se veste como mulher. Tá parece. Depois eu vou te dar um exemplo, o Dani vai falar. Aí ele fala assim: eu quero competir na categoria das mulheres. Então ele nasceu homem, ele se trans. Fez uma transição.
Uma transição.
E aí, às vezes, toma hormônio para ter mais hormônios femininos. A questão é: você acha que um homem que se transformou pode disputar numa categoria feminina, por exemplo, no boxe?
Não, senão fica roubado.
Aí, tá vendo?
Tá o quê? Roubado?
Roubado.
Se não é roubado.
É.
Porque o homem é mais forte.
É isso aí. Isso aí.
Então você vê que...
Tá vendo?
Eu fico...
Quantos anos tem o Pirilico?
Pirilico tem...
Pirilouco.
Quantos anos?
10.
Aí, eu fico com a pureza da resposta das crianças.
É, grande pureza, mas a geotagem na escola é
faz, né? Preciso de um dinheiro emprestado depois, Pirilico.
Era melhor
Pirilico.
Colocar o Pirilico
queria saber a porcentagem.
Como, colocar o Pirilico como legislador lá.
Muito bem.
O
agiotinha. O que mais?
Emilio, uma decisão inédita.
Como é bonito o Pirilico, hein? Parabéns.
Não puxou nada.
A cara do pai.
Saiu do meu
sangue. Comprou na planta.
Que bom que não puxou nada.
Puxou sim.
Ainda bem que a paternidade é só um coadjuvante.
Sim.
Na beleza das pessoas.
É, isso é.
Entendeu? Progenitor. Graças a Deus. É um simples coadjuvante.
Eu subi aqui, ele ficou na Dirce lá, conversando com a Dirce.
Tomando cerveja. O que mais?
Eu sou igual o Zuzu, eu tento procurar uma notícia boa, mas às vezes é difícil. E essa aqui, Zuzu, é incrível.
Eu não acho nenhuma.
É incrível. É incrível, olha só.
Agora Sammy você vê como é que é simples resolver isso.
A criança sabe.
É muito simples, né? A pessoa complica. Ó, em decisão inédita, o Meta e o Google são condenados por vício em rede social. Olha que interessante. O processo foi movido por uma jovem de 20 anos. Pô, tô muito viciada. A culpa é de vocês, né? Que afirmou ter desenvolvido vício nas plataformas, ainda menor de idade, por causa dos recursos aplicativos que incentivavam o uso contínuo. Ela afirma que o uso intensivo agravou a sua depressão e gerou pensamentos de tentar acabar com a própria vida. Por isso pediu que as empresas sejam responsabilizadas.
Ah, tem dó.
E foram. Olha que interessante.
Mentira.
A não, meta...
Eu concordo com ela.
A meta...
Então eu vou processar o Krispy Kreme agora.
McDonald's.
Não. Cada um é responsável pelas suas atitudes.
Simplesmente.
Eu entendo, mas é muito simplista isso que vocês estão falando.
Diga pra nós, então.
Você, Samidana, você é um cara... Do high-tech.
Do high-tech.
Você sabe que quem faz todos esses projetos são engenheiros de high-tech.
Sim.
São pessoas que sabem dominar
o cérebro
da população.
Sim.
E o sistema que eles fazem no início já é para viciar. É que nem a indústria do cigarro fez durante muitos anos, ficou enganando a população, dizendo que cigarro não fazia tão mal. Ficaram 30 anos até descobrir que o cigarro realmente faz mal.
Mas e bebida?
Eu sei, bebida também faz mal. Mas o vício desse negócio, isso aí é uma coisa... Sim. Que transforma o humano em um bicho louco.
Pra criança,
zumbi. Não, isso aí eu acho que é uma coisa que tem que ser discutido. Porque eu digo o seguinte, a cabeça desses engenheiros, ela está muito além do que a gente possa imaginar.
Ah, mas os marqueteiros também.
Eu sei, Samidana, mas é um outro patamar. É que nem a indústria do cigarro.
Você está falando que ele tem...
Eu acho que isso... Eu acho que isso tem que ser discutido por todo mundo.
O vício.
Eu acho, cara.
Então.
Eu acho. Porque é um negócio que, porra, a gente já sabe, porra. Tem muita gente que foi engenheiro lá, desses métodos.
Dilema das redes lá. Você vê os caras do Google.
O objetivo deles é que você fique lá consumindo. Preso.
Máximo de tempo.
É que nem esse joguinho de tigrinho. Eu também sou contra. Por quê? Porque o cara tem um cassino 24 horas na mão. Mas tá errado, bicho. Você
tira a liberdade da pessoa.
Não, deixa o cara ir no cassino. Não tira a liberdade, Sammy. Isso vicia.
Mas refrigerante vicia. Açúcar. Fast food.
Pois é,
açúcar vicia. Ultraprocessado vicia.
Você discutir, beleza, agora você responsabilizar a turma, eu acho isso aí complicado.
Eu sei, o açúcar vicia, mas ele não faz você, tipo, viver em função daquilo. Faz. A rede social sim, cara.
É, fale por você.
A rede social sim, não.
Tem um exemplo, não. Eu acho que tem que ser discutido.
Discutido
pra caramba.
Responsabilizar as plataformas, eu acho demais.
Só que agora eu vou entrar em números.
Vamos lá.
Porque é o seguinte.
Ah, não,
é
a pauta que ele
não, não.
Tá bom hoje. Hoje ele tá voando. Tá bom.
A meta
trouxe duas bombas.
E assim, cara, acabou o processo. É condenado. Não tem. Lógico, eles podem. Mas o júri já condenou a Meta e o Alphabet, que é a empresa do Alphabet. Google. Olha lá, Meta deverá pagar uma indenização no valor de 4,2 bilhões de dólares. Quanto? De dólares. 4
milhões?
É, 22, 22 milhões de reais pra ela.
Isso aí é dinheiro de pinga pra ele.
Ah, isso então é a meta.
Todo mundo processa.
Isso é a meta. Agora, o Google vai ter que pagar 1 milhão e 800.
Meu Deus.
Eu já tô mandando mensagem pro Durso aqui. Então, que eu vou processar. Então a garota é a mais nova milionária. Boa. Vai ter que pagar. É que só que assim, como a gente acaba vendo aqui nas notícias do Brasil que você traz muito bem, Zuzu, importante.
Obrigado,
excelente. Querido. O negócio é o seguinte, abre um precedente jurídico, isso aqui, pro mundo inteiro.
Sim,
lógico. Pro mundo inteiro. Se você conseguir ali, né, a gente, é lógico que eu tô partindo de má fé aqui das pessoas, que o ser humano é assim. Alguém que já tem depressão, alguma coisa, pode falar que isso foi culpa de algum dos aplicativos entrar na justiça, que você já tem esse precedente aqui. Então,
cara, mas você tem que entender que esses caras têm os melhores banca de advogados do mundo. Isso aí é uma vitória da sociedade, porra. Quanta gente que não se ferra por causa de rede social. Quantos crimes acontecem em rede social. Eu acho que tem que ser discutido. Não,
discutido não.
Eu também acho.
Mas se responsabilizar.
Deixa eu falar.
Isso aí abre o precedente.
Tem uma coisa muito complicada das redes sociais, principalmente da Meta. Depois você pode até dar uma avaliada e pesquisada. Na sua rede social, quando você manda mensagens privadas no inbox do Instagram, são criptografados.
Os dados.
Sim. Tá uma discussão que a Meta pode não ter mais a criptografia.
Não,
ou seja, tudo que você coloca no teu inbox, no teu particular, eles vão ter acesso a isso na rede social para piorar ainda o vício.
Para treinar os algoritmos.
É, então.
É. Mas outro problema é a questão de...
É assim, você sabe disso, professor. Você é um cara sagaz.
Não,
você é um engenheiro. Você faz esses programas que ninguém entende. Qual foi o princípio de tudo? Eu vou distribuir entretenimento para tu. Lembra das fotos?
Opa!
Você lembra aquelas fotinhas?
Curtia o sushi, curtia a comida?
Lembra? Não, tinha umas fotos. Tinha umas fotos lá que você fazia e ele fazia mais velho. Mas aquilo, para que servia aquilo?
Ué, não é?
Qual era a intenção daquilo lá?
Capturar seus dados.
Capturar os seus dados.
Sim. Os dados, você é o produto disso.
Então, mas só que isso aqui, quando você vai dar o agree, ele tá escrito com aquela letrinha pequena e não sei o quê.
Você pode morrer.
Por quê? Porque a intenção do cara é justamente pegar a tua alma e vender a tua alma.
Por isso que ele não te cobra.
O Satanás.
E é isso que o Daniel falou, é a partir do dia 8 de maio, a Meta já confirmou
que o encerramento da criptografia de ponta a ponta das DMs. Então, cuidado, meu amigo, que você manda na DM.
Por isso, Sammy.
E por que isso? Por quê? Porque eles vão ter acesso direto a essas mensagens, né? Para fazer uma varredura automatizada dessas conversas, para usar os dados pela IA, obviamente, para publicidade e aumentar o suporte e responder a coisas ilegais.
Perigosíssimo.
É perigoso.
É perigoso.
Eles pensam, eles estão pensando, estão falando numa coisa positiva, que é fazer varredura para assuntos ilegais, sim, mas tem aquela parte também. Eles vão ver o que você gosta, o que você não gosta, para também começar a te empurrar publicidade também, né? Isso é uma das coisas mais tranquilas, né? É empurrar publicidade, mas enfim. Aí agora fica por conta do usuário.
Agora
mas é do passado...
Não.
Não. Que é boa criptografia já era.
Já vou apagando, né?
É o histórico.
Tudo que o Sammy pediu de pé quando ele tava solteiro, ele tem que apagar o
Sammy. Agora essa é uma questão técnica do Sammy. Quando quebra a criptografia, tudo que tem lá, Sammy, como não, que funciona? Não,
eu acho que o que tá criptografado
já fica...
Tchau, pessoal.
Acho que não, hein? Então, a partir de 8 de maio, cuidado com o que você manda.
Eu acho que não. Eu acho que as coisas que você fala...
Não acharam o Peleleca?
Não, mas aquilo é um software que quebra a criptografia. Estava criptografado. Criptografia é uma senha.
Sim,
só que é uma
sim.
senha forte. Esse software quebra a criptografia. Não é que não estava criptografado.
Tá. E nesse caso, eles só vão parar de usar a criptografia.
O que aí foi, não vai,
pega dois celulares.
Nem vai precisar quebrar.
Certo.
Agora, no WhatsApp, acho que continua a criptografia. Eu acho. Ufa. Pelo que eu entendi, é só pode na Meta. Sim.
É, graças a Deus.
Só no Facebook.
Instagram.
É isso. Boa.
Que baixo.
Muito bom.
Tem mais alguma aí?
Que ficaria horas com a Alba hoje.
Dá uma esticada até a uma, vai.
Não, essas pautas.
Ele põe pilha, meu.
Ele põe pilha. Isso aí é o que tá sendo
discutido. E ele dá um jeito como se não tivesse uma opinião sobre isso.
Eu tenho. Acho absurdo isso aí, você condenar a rede social.
Mas ele joga pra torcida.
Claro, mas assim, você é uma pessoa inteligente. Com a Alba tá falando, faz sentido. Porque vai que a mina tá processando a Meta e quando vai investigar, ela tem um OnlyFans.
Muito bem. Olha o relógio. Muito bem. Agora, posso ir? Eu vou fazer um break agora para o Reginaldo hoje nesse programa, muito especial, hein? Opa. Vamos falar de uma pizza.
Opa!
Ah, tudo quem
termina.
Você achou que não ia ter pizza, né?
Você achou que não
ficamos ia, né? Mais uma vez com aquela cara de corno.
Nossa.
Você e os velhinhos que surrupiaram a grana dos velhinhos.
É isso aí.
E agora a gente não vai saber mais quem que levou o dinheiro dos velhinhos. É assim o Brasil, meu amigo. Sim. Reginaldo, o seu break, meu querido.
Se você tem intolerância à lactose e diz sim para a Lactay, que tal dizer sim para os benefícios de ser um Lactlover? Chegou o programa de fidelidade Lactlovers. Descontos exclusivos de acordo com o seu perfil. Você escolhe. Compre 2 caixas de 60 comprimidos e ganhe 30% de desconto. Ou leve 3 caixas e pague apenas por 2. É só se cadastrar no site da EMS Saúde ou em uma farmácia participante. Ah, e para você que é intolerante à lactose, baixe o app Lactlovers para ter ainda mais benefícios. Lactay, diga sim para uma vida mais livre.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive.
indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not.